Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão nesse auditório, cumprimentar o Jair, o Moreira, Rinaldo, nosso contador, funcionário da casa, a esposa do Mariane, seja bem-vindo. Hoje ele trouxe uns 5 filhos, né, Mariane? Que bom. E também cumprimentar aos nossos colegas de trabalho e ao munícipe de Campuré. Em nome do povo de Campuré, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 31ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura, realizada nesse dia 4 de julho de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador João Adruir da Silva.
Na dor e o arrependimento do pecado, dirige-se a Deus para obter o perdão e a salvação. Salmo para lembrança, ó Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Palavra do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora da casa, Kate.
Ata número 3080. Aos 30 dias do mês de junho de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Laudir Carlos da Lacorte, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 30ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. O senhor presidente deu início à sessão cumprimentando os senhores vereadores, funcionários, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou a vereadora Cátia Ferlinda Veiga para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, solicitou a diretora da casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, a vereadora Demara Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Comunicado 52.846 do FNDE, parecer jurídico sobre o projeto de lei número 40, ofício número 53 da Secretaria Municipal de Educação, indicações número 25 e 26 do vereador João Adair da Silva, aprovada por todos os vereadores. Projeto de lei legislativo número 04, que foi aprovado por unanimidade de votos. Ata número 3 da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Proposta de emenda número 5, rejeitada por 6 votos contrários, 1 abstenção registrada pelo vereador Josemar de Mello e 1 voto favorável registrado pelo vereador Leonir Tesc. Projeto de lei legislativos número 1 e 2, que foram aprovados por todos os vereadores. Projeto de lei número 44, que foi votado e aprovado em primeira votação, por acordo de liderança, conforme solicitado pelo vereador Adelir Bussolaro. Projetos de lei número 39 e 42, que foram aprovados em segunda votação, por unanimidade de votos. Em seguida, realizou-se a homenagem aos pastores e pastoras do município, conforme o projeto de resolução número 2. Dando continuidade, o senhor presidente deu abertura à palavra livre com o vereador Marcos Mariani, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Parabenizou os pastores pelos trabalhos realizados e inseriu suas colocações. Prosseguindo com os trabalhos, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Josemar de Mello, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a falta de medicação nos postos de saúde do município, sobre o projeto de lei legislativo número 4 e sobre a homenagem realizada aos pastores, finalizando assim suas palavras. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Leonir Tesc, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a homenagem realizada aos pastores e inseriu suas colocações. Ato contínuo. O senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Adelir Bussolaro, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os trabalhos prestados pelos pastores em nosso município, sobre a reivindicação de melhorias na SC-305, cuja revitalização foi incluída pelo governo do Estado na LDO para o ano de 2017, sobre a construção do pavilhão da linha São Brás, sobre a realização do contorno viário e sobre a assinatura do convênio do IFC, encerrando assim suas explanações. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Edmar Alberton, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o início dos trabalhos de canalização no bairro Coab, sobre a necessidade de se realizar audiência pública para tratar das fossas tépticas, sobre o projeto de lei legislativo número 4, sobre o dia do evangélico e sobre as festividades de aniversário do município. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Cátia Ferlinda Veiga, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a realização do Festerê, sobre o projeto de lei número 44, sobre o projeto de lei complementar número 4, sobre o Hospital Santo Antônio e parabenizou os pastores. Em seguimento, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador João Adair da Silva, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre os trabalhos realizados pelos pastores do município, encerrando assim suas palavras. Em seguida, o senhor presidente passou a palavra livre ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que iniciou saudando o senhor presidente, colegas vereadores, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a homenagem aos pastores e os trabalhos por eles realizados. finalizando assim suas colocações. Dando continuidade, o senhor presidente comentou sobre os trabalhos realizados pelos pastores e a homenagem a eles realizada. Ato contínuo, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 31ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de julho de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos.
Está em discussão a ata. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito a leitura dos documentos oficiais ao secretário da Casa, Ademar Albertão.
Do município de Camporé, Prefeitura Municipal de Camporé. Ofício da Prefeitura Municipal, ofício 178 do Gabinete do Prefeito, Camporé, 30 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente em atenção ao ofício número 131/2016, de 28 de junho de 2016. Estamos encaminhando em anexo a ata de registro de preços número 37/2016, em que consta o valor mensal da contratação do Hospital Santo Antônio Limitada para as prestações dos serviços, atenciosamente, do Rudimar Borsioni, prefeito municipal. Então, em anexo está a ata de registro de preços e toda a documentação então solicitada através do requerimento do vereador.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Solicito que seja entregue cópia a todos os vereadores.
Prefeitura Municipal de Camporé. Ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, 179, do Gabinete do Prefeito, Camporé, 30 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente em atenção ao requerimento número 035/2016, informamos que existem empresas que, através de contrato verbal, manifestaram interesse em investir em nosso município. Porém, a escolha se dará através da abertura do processo licitatório, em que os interessados participarão e apresentarão a documentação necessária, nos termos da legislação em vigor. Atenciosamente, Rudimar Borsioni, prefeito municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Prefeitura Municipal de Camporé.
Cópia para todos os vereadores.
Ofício 182 do Gabinete do Prefeito, Camporé, 4 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente em atenção ao requerimento número 036/2016, informamos que o projeto de lei número 040/2016 foi editado justamente por não existir legislação local que ampare a cessão de máquinas, equipamentos e pessoal para outros municípios. Após a aprovação do projeto de lei em referência, a sanção e publicação da lei se constitui a legislação oficial que ampara o procedimento. Atenciosamente, Rudimar Borsioni, prefeito municipal.
Também que seja feito cópia a todos os vereadores e está à disposição dos senhores.
Da Prefeitura Municipal de Camporé, ofício 183 do Gabinete do Prefeito, Camporé, 4 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente em atenção ao ofício número 135/2016, informamos que o valor será aplicado conforme a previsão orçamentária, em apoio ao sistema habitacional local, na construção, melhoria e ampliação de moradias populares, inclusive a infraestrutura básica pertinente para as moradias, como esgotamento sanitário e ou energia elétrica, reconstrução de casas sinistradas, entre outras despesas correlatas ao programa conforme previsão em convênio e acordos relativos ao programa Minha Casa Minha Vida. Atenciosamente, Rudimar Borsioni, prefeito municipal.
Também está à disposição dos senhores vereadores.
Camporé, 4 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos da Corte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé. Senhor presidente, em atenção ao ofício 124/2016, de 21 de junho de 2016, Requerimento 04/2016 do vereador João Adruir da Silva, solicito a Vossa Senhoria para que a data seja remarcada para o dia 11 de julho, pois em função do Dança Campo Herê e da viagem a Blumenau no Instituto Federal Catarinense, não foi possível organizar a prestação e apresentação conforme solicitação. Agradeço o convite e me coloco à disposição para expor os trabalhos executados por essa Secretaria da Assistência Social na data supracitada. Campo, com a sua atenção, cordiais saudações. Atenciosamente, Nelson Tressoldi, gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, ao excelentíssimo senhor Luiz Carlos Dallacorte.
Nossa.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Cópia, senhor presidente.
Seja entregue cópia aos vereadores que a solicitar.
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Senhor Presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Requerimento 037/2016. Cumprimentando cordialmente o vereador que essa subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, fundamentado no artigo 71, item 6 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e do artigo 28, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal, vem pela presente solicitar essa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo do presente requerimento, que visa convidar os responsáveis pelos processos licitatórios número 1244/2013, 1003/2014, 1196/2015, 028/2015 e 485/2016, para que compareçam a esta Casa Legislativa a fim de expor aonde foram aplicados os produtos adquiridos nesses processos licitatórios. Nesses termos, pede deferimento. Campo Herê, 4 de julho de 2016. João Adruir da Silva, vereador do PSD.
Está em discussão?
Senhor presidente, da mesma forma eu pediria aos nobres colegas vereador para que nós votassem por unanimidade, porque se faz necessários averiguando alguma coisa que viessem alguém nos explicar para nós onde é que foi aplicado esses recursos citados. Obrigado, senhor.
Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado.
Indicação número 027/2016. Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Senhores vereadores, senhora vereadora do município de Campo Herê. Indicação 027. Os vereadores que essa subscrevem, nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar do departamento competente da administração municipal campoerense para que sejam tomadas providências urgentes a respeito do córrego próximo à Igreja Pentecostal Deus e Amor, localizada na rua Nereu Ramos, número 485, bairro Melo. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, conforme consta no abaixo assinado em anexo, pois o córrego encontra-se a céu aberto, causando risco de proliferação de doenças e também de acidentes, visto que diversas crianças circulam nas proximidades. Ainda prejudica o estacionamento da igreja, que em dias chuvosos fica intransitável. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 4 de julho de 2016. Adelir Bussularo, vereador do PT, Laudir Carlos Dallacorte, vereador do PSB, Leonir Teschi, vereador do PCdoB, Ademar Albertão, vereador do PPS. Em anexo, então, está aqui o abaixo assinado, a Câmara de Vereadores de Campo Herê. Nós, membros e participantes da Igreja Pentecostal Deus e Amor, situada neste município, no bairro Melo, rua Nereu Ramos, número 485, viemos por meio deste pedir que sejam tomadas as devidas providências a respeito do córrego que está a céu aberto, próximo a esta localidade. Gozo para crianças que ali circulam e prejudicando o estacionamento de veículos que vêm nesta igreja. Desde já agradecemos pela compreensão de todos e segue anexo o abaixo assinado. Campo Herê, 25 de junho de 2016. Então aqui está várias assinaturas das famílias então, aqui que participam da Igreja Pentecostal Deus e Amor aqui do bairro Melo de Campo Herê.
Está em discussão?
Senhor presidente, só para ajudar, então, esse foi um pedido dessas pessoas que fizeram esse baixo assinado, que estiveram aqui na última sessão, solicitando, então, que esse baixo assinado fosse incluído na pauta da última sessão, mas como nós estávamos com bastante projetos e bastante a pauta estava cheia, nós optamos então por fazer na noite de hoje essa indicação. Essa indicação, senhor presidente, é de muita importância para aqueles moradores, para aquelas pessoas que necessitam daquele espaço. E até, como bem a justificativa está falando, para evitar a proliferação de mosquitos e outros insetos, né, que podem ocorrer onde se tem, então, um espaço como aquele em aberto. Nós sabemos que o orçamento do município é bem restrito, não temos muito... Não temos muita sobra para fazer essas ações. E essa ação é uma ação necessária. É necessária por esses motivos que a gente acabou de colocar nessa indicação. Talvez, senhor presidente, nós poderíamos fazer um estudo aqui mesmo na Câmara de Vereadores, talvez... vendo se há possibilidade de nós, senhor presidente, senhores vereadores, da Câmara de Vereadores, como já temos auxiliados em outros projetos, de repente, ver se não sobra algum recurso e nós podermos passar para o município e o município fazer, então, essas melhorias. Talvez, se fosse fazer um estudo, então, é a minha solicitação e talvez é uma das saídas, né? Então, eu solicito, senhores vereadores, que a aprovação dessa indicação, que com certeza será de grande importância se nós conseguirmos fazer canalizar então esse córrego que está lá céu aberto, correndo riscos, as pessoas que necessitam desse local, correndo riscos aí de acidentes ou até insetos ou outros animais aí que possam estar nesse local aí e causando, né, as crianças que vão lá também estão em situação, podem ficar em situação de risco. Então, seria isso, essas minhas considerações, essa minha justificativa e esse é o meu pedido. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer um pouco sobre esse respeito desse córrego lá. É muito visto que precisa ser feito. Mas eu lembro quando foi conseguido, através da Defesa Civil, até antes daquela pedreira, R$180 mil, para fazer essa canalização, inclusive está na prefeitura ali, o que precisaria ser feito um estudo para... O que significa esse estudo hoje, como tem, para ver que tamanho de tubos, ou talvez não podendo mais ser canalizado com tubulação, talvez com sistemas de encostas com pedras, né? Isso aí. Então, com isso aqui, eu fico vendo que, eu lembro que até através de uma faculdade, eles conseguiriam fazer esse estudo para ver quanto de água passa, porque deve ser, não é de poucos tempo, né, para poder fazer esse estudo, faltando esse estudo, aonde que poderia ser conseguido essa verba através da Defesa Civil. mas eu lembro tão bem que se falaram que passavam numa faixa de 17 mil reais. Quem sabe então esses 17 mil reais, se hoje ainda continua, de uma faculdade de Rio Grande do Sul, que vinham fazer esse estudo, né? Então, para pagar, se às vezes a prefeitura não teria condições, pagar esse estudo para que fosse visto o que precisaria ser e ver se ainda conseguiria aquele recurso que trazia através da Defesa Civil. Porque se olhar os valores desses tubos, são grandes, tubos grandes, o valor é grande, né? É alto, né? Se for tubo de 2 metros, hoje passa de 1.000 reais. Então, seria importante ver isso aqui. Eu concordo plenamente ali que é uma coisa que precisa, vem a tempo a gente batalhando para que isso aí seja feito. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Senhor presidente, da mesma forma, quero colaborar com o vereador que me antecedeu, o vereador Inho. E, ao contrário do outro vereador, eu discordo dessa questão do estudo. Eu acho que nós temos profissionais, toda a prefeitura deve ter engenheiro. E se não tem, tem a Merreus, que é pago com o nosso dinheiro para fazer qualquer estudo. E se tiver de fazer galerias, se chama galerias isso. Se tiver de fazer galerias, pode ter certeza que a Merreus ou até os profissionais daqui vão lá e vão atestar, vereador. Eu acho que o que colabora com o vereador também, os dois vereadores, mas acrescento aqui que nós, se a casa puder fazer esse estudo de viabilidade e achar que tem condição de repassar, eu acho que nós temos de fazer para ser feito a obra. E não mais um estudo, porque senão, se nós fazer um repasse para ser feito um estudo, eu acho que nós vamos cair aí numa cobrança desnecessária. Como já foi feito aqui nessa casa, o presidente assim concordou, e hoje está lá o Jardim Esperança, que está sendo concluída aquela valeta lá. Então, colaboro, e o que o bairro Melo precisa nesse local, que conheço bem, é que seja feito canalização de uma vez por todas, quer seja com galeria ou quer seja com tubo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão? Não havendo discussão, com certeza, Ademar Alberto toca a palavra.
Também, senhor presidente, quero aqui colaborar com essa indicação e dizer que o bairro Melo, há muitos anos, está enfrentando essa situação deste canal que está em aberto e principalmente ali no bairro, na parte perto da Deus e Amor, aonde passa no lado da igreja. E tem, não é só, além da igreja, no outro lado tem casas em risco. Cada vez que chove, que aumenta mais o volume de água, a terra vai desmoronando cada vez mais e colocando, tem famílias que estão em risco. Sem contar, como falou aqui nesse abaixo-assinado, as famílias que vão na igreja, as crianças às vezes ficam lá na frente, né, lá no pátio, lá na frente. Fundo, passa no lado da igreja, na lateral da igreja. Então, o risco de cair uma criança lá dentro é muito grande. O risco da questão do mosquito, da dengue, é muito grande. Tem vários setores, vários fatores que realmente colocam essas famílias em risco. Então, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Inclusive, além dessa indicação que vai para o Poder Executivo com o abaixo-assinado, eu gostaria também que fosse feito um ofício para a Prefeitura, que eles nos respondessem com urgência se existe possibilidade de pelo menos resolver nos setores mais de risco. Porque se nós fôssemos ver, essa canalização sai aqui de cima, já aqui perto do posto de saúde novo, ali já desce Crecore, passando ao lado, inclusive, da Igreja São Auxílio de Deus, que também ali tem famílias que estão em risco. Mas a gente sabe que, como o projeto é um valor alto, pelo que o vereador tem colocado, o importante é a gente tentar resolver os problemas mais críticos, mais sérios. Então, que venha a esta casa uma informação do Executivo, se existe possibilidade com urgência de resolver pelo menos esses locais mais críticos, então, e atender essas famílias, atender ali na igreja, que realmente há muito tempo eles vêm pedindo socorro em favor desse atendimento ali dessa canalização. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, então quero me manifestar favorável, concordo à indicação e acho que sim, que a Câmara pode ser parceira nesse trabalho, mas que venha para essa casa, então, um projeto que resolva definitivo a situação da comunidade, do bairro Melo, porque a gente sabe o quanto isso é importante para todos que transitam e que essas crianças e essas famílias que estão lá. Então, que venha realmente, que a Câmara seja parceira, mas que seja resolvido o problema. Muito obrigada.
Continua em discussão? Não havendo mais discussão.
Senhor presidente, fazendo um pedido aí, o vereador líder do governo sugeriu que a Câmara fizesse um estudo aí de contribuir, se fosse o caso, com um projeto legislativo. Peço para o senhor presidente que reconheço a necessidade no bairro Melo, na Igreja Deus e Amor, mas quero aqui que o senhor entenda que as indicações, conforme elas são feitas por necessidade, muitas vezes por baixo assinado, nem todas dá para nós abrir mão da casa legislativa e contribuir. E se caso for feito esse projeto, para que seja feito esse trabalho, que seja feito em nome de todos os vereadores. Porque quando abre uma exceção de valores aqui na Câmara, que seja a receita da Câmara seja para este fim ou para alguma entidade, sabemos todos nós que todos os vereadores têm o compromisso de assinar e aprovar. Senão ficamos de mal, muitas vezes, com a entidade. Mas que seja feito em nome de todos.
Continua em discussão.
Senhor vereador, presidente, eu concordo com a demanda, a solicitação dos vereadores, entendendo a necessidade que se faz naquela comunidade. E esse vereador é com certeza que o que for para o bem da comunidade vai estar votando a favor, sim.
Continua em discussão.
Do mesmo modo, esse vereador também concorda e tomara que venha e que se resolva. Não se fica...
Então, como... colocado por todos os vereadores, nós se comprometemos de ver a viabilidade financeira da casa e com certeza todos os vereadores participam, que nem individualizar, que nem a gente fez aí para o Jardim Esperança, toda a casa legislativa votou a favor e com certeza com quem nos ajudar, todos os vereadores com certeza vão assinar embaixo, repassando a verba. Então, com certeza estudaremos com carinho e a viabilidade do recurso. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado.
Câmara Municipal de Vereadores, senhora vereadora da Câmara Municipal de Campo Pereira, Santa Catarina. Indicação número 028, de 2016. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente da administração municipal campoerense para que seja feito cascalhamento e compactação na rua Minas Gerais, bairro Melo. Tais providências se fazem necessárias, pois esta rua encontra-se em péssimo estado de conservação, dificultando a passagem de veículos escolares, bem como dos moradores próximos, que diariamente utilizam utilizam esta via para ter acesso às residências. Nesses termos, pede deferimento, Campore, 4 de julho de 2017, do PR.
Está em discussão.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, peço a colaboração também para a aprovação dessa indicação. É um desejo de todos os moradores do bairro Melo. Rua Minas Gerais fica próximo a essa rua Nereu Ramos, ali em frente o popular Bar da Dona Santa, é um entroncamento, então várias pessoas têm de sair para trabalhar na DAS e dias de chuva fica alagada a rua, eles têm de sair com 2 calçados até pegar o calçamento. Então, eu já vi trabalhos aí nos outros bairros, está sendo feito de cascalhamento, assim como no Jardim, hoje presenciei, está sendo feito, antes tarde do que nunca, ainda em tempo. Então, que seja feito lá embaixo também, na rua Minas Gerais, seja feito também esse cascalhamento, porque as pessoas precisam passar o rolo, que isso aí já vai aliviar. Se não, por hora não podemos ter um calçamento ou um asfalto, mas já vai aliviar e os moradores vão ficar contentes. Então, esse é um pedido. Também vem de encontro àquela situação que nós estávamos falando agora. Também vai evitar a proliferação. Ali ficam poças d'água paradas. Então, com o cascalhamento... e o rolo compactador vai ajudar muito. Então, peço a colaboração, principalmente ao departamento competente, que veja o estudo de viabilidade para ser, após ser aprovado aqui nessa casa, que seja realizado aos moradores do bairro Melo. Obrigado.
Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está.
Câmara Municipal de Vereadores de Campore. Senhores vereadores, senhora vereadora da Câmara Municipal, sessão número 029/2016. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, para que sejam realizadas melhorias nas estradas da linha Alto da Serra, interior do nosso município. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois essas estradas encontram-se em péssimo estado de conservação, impossibilitando assim o tráfego de veículos, principalmente o do transporte escolar, também dificultando o escoamento da produção agrícola e leiteira das propriedades. Nestes termos, pede deferimento Campoerê, 4 de junho de 2016, Jusemar de Melo, vereador da bancada do PR.
Está em discussão.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, também peço a colaboração para a aprovação dessa indicação e também ao departamento competente do município, ao departamento do DMR, mais vereadores aqui dessa casa, pedindo do estado que se encontra as estradas na linha Alto da Serra. Então, também ela fica lá no final do nosso município, mas pertence ao nosso município e contribui para o movimento econômico no nosso município. Então, várias pessoas vendem, inclusive, na agricultura familiar, trazendo produtos aqui para a cidade, constantemente com seu carro e sempre danificando. Então, eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer a esses produtores agrícolas, se nós aqui, como todos, concordamos que o caminho é as pessoas ficarem no interior, é não ter o êxito rural e vindo para a cidade. Então, no mínimo que nós podemos fazer é contribuir dando uma estrada digna a essas pessoas. Então, fica aqui o pedido desse vereador e acredito que tomo a liberdade aqui para falar em nome dos demais vereadores e o departamento competente que estuda tudo de viabilidade para a concretização de uma estrada digna a esses moradores da linha Alto da Serra. Obrigado.
Continua a discussão.
Da mesma forma, vereador, é com certeza que esse vereador também foi cobrado por algumas pessoas, pediram, né? É, para a gente estar pedindo para o setor competente que realmente arrumasse as estradas. Que é um fato de conhecimento de todo que o transporte escolar ele deve ter o trânsito para ir e voltar em condições boas. E a escoação do produto, que é aquela região, a maior parte também é leiteiro, né? Então, acho que gostaria que, por parte da administração, olhasse com carinho, executasse e assim que pudesse, desse uma atenção especial. Obrigado.
Continua em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Aprovado.
Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Senhores vereadores, senhora vereadora, indicação número 030/2016. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar do departamento competente da administração municipal para que seja feita terraplanagem na propriedade do senhor Roberto Mendes Peixoto, localizado na linha São João da Taborda, interior do nosso município. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, tendo em vista que este tem intenção de construir um galpão para o fumo e uma sala de ordenha na sua propriedade, necessitando de terraplanagem para que sejam viabilizadas estas obras, sendo que 4 horas de trabalho são suficientes, pois o terreno é favorável. Nestes termos, pede deferimento, Campoerê, 4 de julho de 2016, Antônio Teixeira da Rosa, vereador da bancada do PSDB.
Está em discussão.
Senhor presidente, se faz necessária essa indicação aí, conforme já está explanado na indicação, e peço o apoio dos senhores vereadores aí, para que nós podemos aprovar e que seja feita nesta propriedade esse trabalho, no qual fui procurado para que fosse feita essa indicação. E acredito que nas próximas semanas aí voltarão as máquinas na região da Grande Taborda, aproveitando a ocasião, pedindo a permissão do senhor presidente. A gente aguarda que foi para poucas, retirado para poucos dias e voltaria em próximo. Então, existe uma demanda forte numa distância lá de 2.500 metros da linha São Jorge, próximo à ponte, atravessando para São João da Taborda, até a comunidade e um pouco à frente da linha São João, está bastante danificada a estrada geral. Próximo à ponte, indo para São João da Taborda, está perigoso. Precisa de imediato um cascalhamento indo na serra de quem vai da linha São Jorge para São João da Taborda, um perigo muito grande de carro ou moto ou caminhão, conforme se encontra a situação, o barro, a lama lá naquela, que possa até cair fora da ponte, como é uma ponte muito estreita, um veículo, um caminhão, o próprio ônibus escolar. Então é de necessidade muito grande o cascalhamento naquele trajeto. E aproveitando aqui a indicação já há meses atrás do seu Sadi de Oliveira, na linha São João, ainda não foi feito o trabalho, que é poucas cargas de cascalho, próximo à sala de ordenha e à propriedade, dentro do espaço da Estrada Grande até a propriedade da casa dele, a uns 200 metros, no qual está bastante danificado e necessita de atendimento, como várias propriedades também precisam de atendimento. Então eu peço a volta das máquinas na região e fico agradecido com o trabalho que já foi feito na região da Grande Taborda. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Senhor presidente, antes de nós entrarmos na leitura dos documentos, dos projetos, se o senhor me permite, até porque, como não vai haver palavra livre nesta noite, eu gostaria de fazer um requerimento em nome de todos os vereadores, assim, todos aceitarem, até porque nós iríamos fazer na palavra livre. O sinal da operadora da TIM e da Vivo enfraqueceu muito na nossa região. Aqui na região de Itatiba, que funcionava muito bem, região aqui da área nova, essa região, não tem mais sinal dentro da operadora da TIM como da Vivo. E então, gostaria que fosse em nome de todos os vereadores encaminhado esse documento para os responsáveis desta operadora, para que tomem providência, porque até então funcionava com antena, uma anteninha né, em casa ainda dava sinal, agora nem com antena local da casa não tem mais sinal. Então assim, ó, e muitos compraram celular, né, dessas operadoras, porque funcionava, e agora, depois que adquiriram os celulares, agora o sinal não enfraqueceu e não tem mais jeito de funcionar. Então, gostaria, senhor presidente, em nome de todos os vereadores, né, fazer essa cobrança a estas duas operadoras.
Consulte, senhores vereadores, se é contento de todos, mas a gente vai redigir esse documento e todo mundo, por unanimidade, então, será feito esse ofício encaminhado para essas operadoras.
Prefeitura Municipal de Campo Herê, mensagem número 050/2016, Campo Herê, 30 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 047, de 30 de junho de 2016. Orçamentário anual do ano de 2016, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2016. Eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para abertura do crédito orçamentário para suprir dotação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Diante disso é que submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borsioni, Prefeito Municipal. Projeto de lei 047, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016, abre crédito suplementar e dá outras providências. O prefeito municipal de Campo Herê, estado de Santa Catarina, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar no valor de até R$ 27.412,50. no orçamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de Campo Heredo, exercício de 2016, instituído pela Lei Municipal nº 1903/2015, de 10/12/2015. Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Manutenção das atividades do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente. Aplicações diretas, dentro do 3390, R$15.000. Aplicações diretas, dentro do 4490, R$12.421,50. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$27.412,50, de que trata o artigo 1º, o excesso de arrecadação oriundo do valor depositado em conta corrente 80.570-X. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Heredo, 30 de junho de 2016. Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal. Senhor Presidente. Campo Heredo, 28 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor Rudimar Borsoni, digníssimo prefeito municipal de Campo Heredo. Senhor prefeito, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vem solicitar a Vossa Senhoria a suplementação do orçamento do FIA, Fundo Municipal da Infância e Adolescência, no valor de R$27.412,50, depositados na conta corrente 80.570-X, provenientes da regularização do imóvel das Velas Max, nessa cidade de Campo Heredo. Solicitamos que seja transferidos R$15.000 para a dotação 3390, rúbrica 5463, e R$12.421,50 para a dotação 4490, rúbrica 5535. Nelson Trissoldi, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, senhor presidente, se me permite, esse projeto de lei, eu acho que nós devemos devolver à secretaria para nem deixar sobre a mesa, até porque, como se fala em dotação orçamentária, o projeto no artigo 1º fala em R$27.412,50, certo? Aí no 3390 é R$15.000. No aplicações 4490, R$12.421,50. Então daria R$27.421,50, o qual não fecha com o valor correspondente a R$27.412,50. Então, como os valores tem que ser, então só apenas fica da secretaria para que seja trocado ou acertado esses valores.
Solicito então a secretária da casa que devolva ao secretaria competente para que faça a correção e envie posteriormente para essa casa, porque vários projetos já foram feitos e acertados, né? Mas vamos fazer a coisa correta.
Do município de Campo Heredo, mensagem número 048/2016. Campo Heredo, 21 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 045, de 21 de junho de 2016, que regulamenta o funcionamento do Centro de Eventos Eugênio Bernard e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa regulamentar o funcionamento do Centro de Eventos Eugênio Bernard, em especial para estabelecer as condições para a autorização do uso do Centro de Eventos para órgãos públicos ou entidades privadas. Neste regulamento está sendo fixado o preço público para a autorização de uso, com o regramento para o recolhimento do valor, bem como as condições para a dispensa de cobrança do preço público. Diante disso é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 045, de 21 de junho de 2016. Regulamento e funcionamento do Centro de Eventos Eugênio Bernard e da outras providências. O Prefeito Municipal de Campo Heredo, Estado de Santa Catarina, faz saber que os habitantes do município Faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O Centro de Eventos Eugênio Bernard, imóvel da propriedade do município de Campo Herê, situado na rua Otávio Ângelo Perotone, 232, centro da cidade de Campo Herê, Santa Catarina, bem de uso especial, destinado à execução de serviços públicos, eventos e atividades de caráter cultural, econômico, educacional, recreativo ou social, sendo administrado pela Coordenadoria de Cultura e Eventos. Artigo 2º. O Centro de Eventos Eugênio Bernard é a sede administrativa da Coordenadoria de Cultura e Eventos e do Conselho Municipal da Cultura, da Biblioteca Pública Municipal e de outros serviços culturais, ou de órgãos ou entidades, conforme definido em lei específica. Artigo 3º. Quando não utilizado nas atividades previstas no artigo 1º desta lei, poderá ser autorizado o uso do Centro de Eventos Eugênio Bernard para 1. Órgãos públicos. 2. Associações privadas, entidades sem fins lucrativos, que exerçam atividades de defesa dos direitos sociais ligados à cultura e à arte, relativas ao ensino e à educação ou da saúde, sindicais, de organizações associativas e de profissionais de classe, religiosas, de associações patronais e empresariais, de recreação e lazer. Parágrafo 1º. A autorização de uso a título gratuito se fará quando houver conveniência e interesse público, visando o fomento às atividades e desenvolvimento cultural, econômico, educacional, recreativo e social. Artigo 2º. Ou melhor, parágrafo 2º. A autorização de uso a título oneroso se fará mediante a cobrança de preço público fixado nesta lei. Artigo 4º. O preço público para autorização do uso do Centro de Eventos Eugênio Bernard será de, item 1, R$ 900 por dia de utilização, assim considerado o período de utilização de 18 a 24 horas. 2. R$ 450 pela utilização por até 12 horas. 3. R$ 700 de utilização pela utilização pelo período de 12 a 18 horas. Artigo 5º. O preço público será recolhido por meio de documento de arrecadação municipal, depositados em conta corrente específica e utilizados exclusivamente em prol da manutenção. Melhorias e conservação do Centro de Eventos Eugênio Bernard. Artigo 6º. A responsabilidade pela administração, organização e funcionamento do Centro de Eventos Eugênio Bernard é da Coordenadoria de Cultura e Eventos. Artigo 7º. A autorização do uso do Centro de Eventos Eugênio Bernard somente poderá ser viabilizada desde que não exista nenhum prejuízo no desenvolvimento de atividades organizadas ou patrocinadas pelo município. Artigo 8º. É de responsabilidade do autorizatório do Centro de Eventos Eugênio Bernard. 1. Reparar ou reembolsar pecuniariamente qualquer dano causado à edificação e suas instalações ocorridos durante o evento. 2. Efetuar o pagamento de pessoal contratado para efetuar a segurança do local e do público. 3. Desocupar impreterivelmente o local em até 24 horas após o evento, entregando-o no estado em que o encontrou. 4. Não utilizar pregos ou outros objetos que danifiquem as paredes ou alterem as características do imóvel. 5. Zelar pela conservação do imóvel, não permitindo atos de vandalismo durante o evento. 6. Apresentar os alvarás de licença necessários para o evento. 7. Efetuar o recolhimento do preço público. Artigo 9º. A autorização do uso do Centro de Eventos Eugênio Bernard fica condicionado ao prévio requerimento endereçado à Coordenadoria de Cultura e Eventos, com as seguintes especificações. 1. Descrição do evento e sua finalidade. 2. Qualificação completa do responsável pelo evento, nome, endereço, profissão e estado civil. 3. Horário de início e término do evento a ser realizado. Parágrafo único. O requerimento de que trata este artigo será apresentado com um prazo de antecedência mínima de 20 dias e decidido pela autoridade competente no prazo de 5 dias. Artigo 10º. Sendo deferido o requerimento, o autorizatório deverá providenciar o pagamento do preço público e firmar o termo de autorização de uso. Parágrafo 1º. A ausência de qualquer documento especificado neste regulamento implicará em cancelamento do termo e, consequentemente, do cancelamento da utilização do Centro de Eventos Eugênio Bernardi. Parágrafo 2º. Se o evento for cancelado, suspenso ou interrompido, independentemente da motivação, não haverá a devolução do preço público recolhido, ficando o ressarcimento dos danos causados a terceiros sob a responsabilidade do promotor do evento. Artigo 11º. Na hipótese de declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública, declarado por ato próprio do governo municipal, poderá ser utilizado o referido local, independentemente de qualquer requisição ou autorização, ou autorizatório, caso o local já estiver previamente destinado para qualquer evento. Artigo 12º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão consignadas no orçamento em vigor. Artigo 13º. Esta lei em vigor na data da sua publicação. Artigo 14º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Camboriú, 21 de junho de 2016. Ludmar Borsoni, Prefeito Municipal.
Então, esse projeto 45, ele trata da regularização de uso por entidades que utilizam do centro de evento organizações. Então, está normatizando, criando normas para que seja usado. Então, é um projeto que ele deve ser apreciado pelos senhores vereadores e claro, cada um dentro da sua consciência também. Senhores vereadores.
Senhor presidente, eu peço vista e já também quero me manifestar diferente porque eu vou pedir vistas. Peço vistas porque esse centro de eventos, ele é um recurso que veio do nobre deputado federal do PT, Cláudio Vignatti, na época, quando inclusive o nosso colega vereador Adelir Bussularo era o presidente da ANPEC aqui de Campo Herê. A gente, como vereador na época, lutou muito e brigou juntamente com o vereador Adelir, lembro muito bem disso, quando no tempo do seu Normério Daneluz, em memória, ele era prefeito e a maioria dos vereadores, inclusive, queria que fosse construído o centro de eventos lá na área da FAIC, lá fora da cidade, porque achavam que lá haveria mais utilização. E nós muito questionamos, muito brigamos para que esse centro de eventos fosse construído aqui no centro, para que as entidades, as igrejas, pudessem ter a oportunidade de usá-lo. Porque se for hoje o tênis clube, como demais pavilhões aqui dos bairros, todos existem um custo para você a usar, para você poder alugar, certo? Para você fazer aquilo que as entidades querem desenvolver. Por isso, nós batalhamos para que esse centro de evento ficasse aqui. O senhor Rinaldo bem sabe disso, inclusive, que acompanhou muito sobre essa questão também, fazia, inclusive, o nosso contador da ANPEC. E sabe que, com muito custo, nós conseguimos arrumar os terrenos aqui na cidade para construir o centro de eventos. Eu vejo que nós temos que pensar muito bem, criar taxa para que seja cobrada taxa para alugar o centro de eventos. Eu acho que nós temos que estudar muito bem e eu digo que a gente precisa pensar muito bem para que daqui a pouco as nossas entidades, as nossas igrejas, pessoas que querem apresentar alguma coisa necessária no local fechado, daqui a pouco depende de puxar esse dinheiro para pagar. Eu acho que como que é uma obra do governo federal, através do nosso deputado federal do PT, que tanto batalhou na época, inclusive, que inclusive até um PEC está estrada junto, porque era um projeto que era para, né, junto, ANPEC e o centro de eventos. Por isso, inclusive, até hoje a ANPEC tem um funcionamento ali dentro do centro de eventos por causa desse projeto. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem em criar taxas, né, para que seja feito o pagamento de preço público, porque talvez daqui a pouco nós estamos prejudicando entidades que gostariam de usar, até porque o Centro de Eventos é um centro para eventos, certo? Que nós tivemos a alegria de construir aqui no nosso município com o recurso do governo federal. Então nós temos que estudar, porque eu acho que talvez não é o momento de nós estarmos criando mais esse subsídio para as pessoas que vão utilizá-lo. Obrigado, senhor presidente.
Então o projeto vai ser pedido de vistas e na próxima sessão o pessoal tem a oportunidade de se manifestar.
Senhor presidente, eu queria só fazer uma colocação, que bem entender, porque o que foi entendido ali é como fosse as entidades. As entidades não, inclusive quando for uma entidade particular. E o que é entidade até hoje não é cobrado, não. É apenas cobrada a despesa para limpezas e coisas, e o que se gasta lá. Bom, ser bem entendido, tem pessoas particulares que querem fazer casamento, é particular. Então, obrigado.
Já foi aberta a discussão, para dar oportunidade para um, tem um minuto que quer se manifestar.
Senhor presidente, da mesma maneira, eu concordo com o pedido de vistas do vereador, e como é um projeto bastante amplo, é bem verdade, mas a gente sabe que todos os municípios da região que possuem centro de eventos, quando é alugar para particulares, então é tido um preço, é cobrado um preço, né? Mas é um projeto bastante amplo e eu concordo com o pedido de vista do nobre colega, é bem verdade. Eu me lembro muito bem, colega vereador, me lembro muito bem na época em que o senhor era vereador e se dirigiu a Brasília levando o nosso projeto, levando o projeto da associação, que nós, na verdade, nós estávamos solicitando a construção de um espaço para a associação. Mas na época nós conseguimos um pouco mais, que foi esse centro de eventos que serviria para as demais entidades do nosso município. Além de servir para a associação dos micro e pequenos empresários do nosso município, também se buscou, então, um espaço maior, mais amplo, para que as demais entidades também pudessem se beneficiar desse espaço. Mas, às vezes, a gente tem que regular um pouco esse uso, ou regulamentar esse uso, principalmente para entidades que ocupam, de repente, desse espaço para obterem lucros, né? Então, de repente, a gente tem que ser cobrado uma taxa para essas entidades, essas pessoas que visam lucro. Agora, para as entidades, igrejas, ou qualquer outra entidade sem fins lucrativos, então ela é dispensada dessa taxa. Mas o projeto é bastante amplo, eu concordo com o vereador, com certeza, desse projeto deixar à disposição, então, ou deixar sobre a mesa, a pedido de vista do vereador que me antecedeu.
Mais algum vereador queira se manifestar?
Senhor presidente, eu só gostaria de pedir que fosse feito parecer jurídico do projeto, para a gente saber da legalidade dele nesse meio tempo, então, também.
Também.
Muito obrigado.
Então, que seja também solicitado, aproveitando o parecer jurídico, a secretária da Casa junto ao jurídico da nossa Casa Legislativa.
Está sendo, então, em segunda votação, senhor presidente, projeto de lei 044, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2016, abre crédito especial e dá outras previdências. Esse projeto tem um valor de R$ 53 mil, que foi votado na primeira votação na última sessão.
Está em segunda votação o projeto de lei número 44.
Senhor presidente, até para uma questão assim para nós, foi muito debatido na outra sessão, eu acho que veio, está de posse aí na casa, a justificativa aonde será a aplicação. Eu acho que seria prudente, se não for muito grande, dar uma explicação, porque o pessoal agora que está vendo esse projeto, eles vão cobrar de nós de 53. Só se o secretário puder falar novamente aonde será aplicado, que a resposta veio, né?
Então eu solicito à secretária que faça uma breve leitura da da explicação do Executivo Municipal.
Eu vou falar do projeto de lei, o qual foi votado em segunda votação. Conforme o ofício do Prefeitura Municipal de Campo Grande, diz assim: cumprimentamos cordialmente e atenção ao ofício 135/2016, informamos que o valor será aplicado conforme a previsão orçamentária em apoio ao sistema habitacional local na construção, melhoria e ampliação de moradias populares, inclusive a infraestrutura básica pertinente ou energia elétrica, reconstrução de casas sinistradas, entre outras despesas correlatas ao programa, conforme a previsão em convênios e acordos relativos ao programa Minha Casa e Minha Vida.
Então, conforme solicitado, está aí a resposta do Executivo Municipal. Está em segunda votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado o projeto número 44 em segunda votação. Então, por acordo de unanimidade, retiramos a palavra livre em função de algumas decisões pendentes ainda para pronunciamento. É sobre o pleito eleitoral de 2016. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 32ª sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de julho de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite aos que estão nesse auditório, aos nossos colegas de trabalho e ao munícipe de Campo Grande. Boa noite.